Glória a Deus. Mês de julho, como estava falando, nós estamos falando sobre gigantes ao chão. Derrubamos um gigante a semana passada. Quem lembra o gigante que nós derrubamos a semana passada? Qual foi o gigante? É, foram vários, mas teve um específico. Uau! Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você não estava aqui não? Já esqueceu? Nós derrubamos um gigante e esse gigante foi aceitação, lembra? Aceitar. Aceitação é um gigante nas nossas vidas quando nós não praticamos aceitação. E hoje nós temos mais um gigante para derrubá-lo. Mais um não, na verdade, alguns gigantes para derrubá-lo. Você está aqui comigo nessa manhã? Está pronto para derrubar os gigantes? Está com a sua funda aí? Foi lá e pegou umas pedrinhas lá? Escolheu umas pedrinhas assim como Davi fez? Como eu disse a semana passada, nós estamos fazendo esse tema baseado no texto que Davi mata Golias. Desde que Davi vai lá e enfrenta um gigante e derrota esse gigante. Então, não precisamos, como eu disse semana passada, de ficar falando sobre a historinha de Davi, ficar lendo. Todos nós conhecemos a história de Davi. Se tem alguém aqui que ainda não conhece, vai ter que conhecer hoje. Vai ler, vai conhecer. Mas eu acredito que todos aqui já conhecem a história de Davi. Se perguntar para qualquer uma dessas crianças que aqui estão, vão conhecer a história de Davi e Golias. Então, nós temos mais gigantes para derrubar hoje. E nós sabemos que Deus é um Deus de vitória. Amém ou não amém? Deus é um Deus de vitória. Encontramos no livro de Samuel a narrativa sobre essa vitória de Davi contra um gigante. Mas nós temos que aplicar isso nas nossas vidas. Quando Davi vai ao rei Saul e pede a bênção para lutar com Golias, a argumentação de Davi foi de vitórias anteriores. Saul, pode me colocar para enfrentar esse gigante. Pode me colocar para lutar contra esse gigante. Pode me usar para derrotar esse gigante. Porque eu já venci o urso e já venci o leão. O argumento de Davi foi vitórias anteriores, vitórias menores, para defender um pequeno rebanho de seu pai. Davi matou leão e matou o urso. Se você ler detalhadamente essa história, você vê que Davi fala: quando a ovelha estava na boca do leão, eu ia lá e arrancava da boca dele e matava ele com golpes. Imagine essa cena. Davi arrancando essa ovelha da boca do leão e matando esse leão com golpes. Não tinha lá um revólver para matar ele, não. Era no golpe. Era na porrada. Nos golpes. Gosta assim, né? Na porrada. Então vira para a pessoa que está do seu lado: se você não arrancar esse gigante da sua vida, eu vou arrancar ele na porrada. Falar que nem o Géser: arranca esse gigante da sua vida, senão a gente vai arrancar num tapa. Assim é fofinho. A argumentação de Davi foi de vitórias anteriores. E vitórias que pareciam ser simples para ele. Oh, fica tranquilo, Saul. Eu vou lá, vou derrotar esse gigante. Vou matar esse gigante. Porque eu já matei o urso e já matei o leão. Para ele, é uma vitória simples. Tá tranquilo, Saul. Fica sossegado. Os argumentos de Davi foi de vitórias anteriores. Eu sei que você já teve vitórias anteriores. Então não tema o tamanho do gigante que está na sua vida ou talvez virá. Porque vitórias anteriores faz nós passarmos por processos. E os processos vão fazer nós matarmos gigantes maiores, enfrentarmos gigantes maiores. Todos nós já enfrentamos alguns tipos de gigantes. Talvez você não considerou e não levou em conta, mas eles foram um treinamento de Deus para vitórias maiores. Passei por uma luta, passei por uma guerra aqui, mas Deus vai usar essa experiência que você já obteve, assim como usou como Davi. Mas você tem que ter convicção disso. Eu já passei por isso, já passei por aquilo, então não vou passar agora por esse gigante. Se Deus preparou você para isso, para enfrentar esse gigante. Eu lembro de uma época que eu questionei ao Senhor: por que, Senhor, só com 30 anos eu vim me converter? Eu não podia ter se convertido lá quando eu ia na presbiteriana com 8 anos. Tudo bem, Glauco, fica tranquilo, você escolheu, você teve esse livre-arbítrio. Você escolheu as coisas do mundo, você escolheu não ir mais para a igreja. Mas agora eu quero te usar. Isso eu tinha já uns 32 anos. Estava servindo de auxiliar na casa de recuperação do pastor Josué. E Deus falou assim: agora eu vou usar toda a experiência que se obteve na rua, porque eu trabalhava de madrugada na Barra Funda. E imagina um terminal rodoviário Barra Funda de madrugada, só tinha gente boa. Porta de faculdade, porta de rodoviário, só tinha gente excelente. Eu lembro de madrugada lá, quando passavam os meninos lá que usavam drogas e roubavam lá na região. Quem mandava nos meninos era um menino desse tamanhinho. Tinha uns meninos muito grandes, mas o desse tamanhinho era o pior deles. E naquele dia Deus fez eu lembrar. Lembra? Quantas vezes você não passou por situações com aqueles meninos de rua, com aqueles pais de famílias que muitas das vezes passavam lá pela Barra Funda, deixavam o seu salário lá, drogas, bebidas e mulheres, e voltavam para casa sem nada para dar para os seus filhos. É nisso que eu quero te usar agora, para você restaurar essas pessoas. E naquela época eu estava em casa de recuperação. Ah, Glauco, mas hoje você não está mais em casa de recuperação. Mas não mudou o propósito. É tirar a ovelha da boca do leão e trazer para a presença de Deus, e ponto. Mudou só uma estação, a nuvem andou um pouquinho, mas o propósito é o mesmo. Então vitórias anteriores vão te levar a cumprir o propósito que Deus tem hoje na sua vida. Pense agora em quantos gigantes você já enfrentou, quantos leões você já enfrentou, quantos ursos você já enfrentou e venceu todos eles. Então talvez você está tranquilo hoje. Talvez sem problemas, sem nenhuma dificuldade. Ótimo, glória a Deus por isso. Mas saiba que quando você for enfrentar algum gigante, que possa ser que venha, porque afinal de contas, João 16:33 diz que no mundo tereis. Então pode ser que você passe por uma aflição, mas você vai passar por ela em nome de Jesus. Não é mesmo, Davizinho? Aqui, Davi. Ah, você está olhando para o barbudo? Glória a Deus. Então vamos passar por vitórias maiores. Cremos nisso, amém? Nós com Jesus sempre venceremos. Ele disse: não deixarei vocês órfãos, sós. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Pequenas vitórias te habilitam para enfrentar lutas maiores. Davi tinha isso em mente. Usa as experiências que você já teve na vida para ajudar a você passar por grandes gigantes. Creia que Jesus está com você e você vencerá. E um dos gigantes que nós vamos derrubar hoje, ele chama-se acomodado. Davi não ficou acomodado vendo aquele gigante. Davi não fez como o povo fez lá, ficou olhando e até correndo daquilo. Então nós vamos derrubar esse gigante hoje, da acomodação. Davi não ficou acomodado, e ele, desde quando matou o urso, matou o leão, ele não ficou acomodado. Ele matou o urso, podia muito bem falar, até aqui eu vou, não quero mais saber. Se vier um urso, um leão agora para pegar a ovelha, eu nem vou mais atrás, já matei um urso. Ah, matou um urso e um leão, agora eu não quero mais nem saber. Se vier alguém aqui para enfrentar o povo de Israel, eu estou tranquilo, já fiz a minha parte. Não, ele não se acomodou. Veio o gigante, ele foi ainda para cima do gigante. E a gente sabe que ele foi ainda para cima de outros inimigos, outros reis, e conquistou muitas coisas. Ele não se acomodou. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você está acomodado com a sua situação? Algumas dificuldades na nossa vida, algumas lutas na nossa vida podem nos parar e nos deixar acomodados. Mas também algumas vitórias também podem nos deixar acomodados. Já conquistei isso, já conquistei aquilo, já matei um leão, já matei um urso e não quer enfrentar um gigante. Ah, já matei um gigante também e não quer enfrentar os outros inimigos, outros gigantes. Nessa manhã nós temos que entender alguma coisa: ficar acomodado não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Estamos aqui trabalhando para o Senhor, estamos aqui pregando a palavra, cantando, trabalhando na mídia, trabalhando na diaconia, não vamos nos acomodar, nós precisamos se aperfeiçoar cada vez mais. Mais alto, Jonas. Oh, será que só está o Jonas aqui? Nós temos que nos aperfeiçoar cada vez mais. Esses dias eu falei para a Lígia: amor, estou com vontade de fazer tal curso. Mas, pô, já estou com 45 anos, quase eu me acomodei assim. Eu falei, eu acho que eu vou desistir. Ela falou, nunca é tarde para aprender. Tem um ânimo. E não é tarde para aprender. Não é, senhor Cláudio. O Cláudio vem aqui toda hora no ensaio e fica batendo ali na bateria. E fica fazendo para mim. Vai entrar numa aula de bateria então. Vai entrar então, vai ficar aqui toda hora. Nada de acomodação nas nossas vidas em nome de Jesus. Romanos 12, 2 diz: não se amode aos padrões desse mundo, ou seja, não se conforme com isso. Mas transforme pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. O que Paulo está falando aqui para Romanos, não se conforme, não se acomode com isso não. Porque você precisa ainda experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não pare na boa, não pare no urso, não pare no leão, não pare nem no gigante. Você tem que prosseguir e matar mais coisas ainda. Você precisa renovar sua mente. Nós, não é você, nós precisamos renovar a nossa mente. Esse dia o apóstolo Joel me mandou uma pergunta sobre algo que está usando no tratamento de drogas. Glauco, você conhece isso daqui? Porque vieram me perguntar. Falei, eu conheço, ouvi. Na verdade, eu já ouvi falar, não conheço, não sei quem fez. Eu ouvi falar e pesquisei uma época sobre isso. E a promessa que esse medicamento traz é que não terá mais abstinência da droga. Ótimo, beleza, não terá mais abstinência. Mas se não mudar a mente, é o que eu falei para ele. Se não mudar a mente, não vai adiantar. Porque se ele quiser voltar, ele vai voltar mesmo sem ter abstinência. Então não adianta se acomodar. Não adianta ficar com a mesma mente. Eu tenho que renovar minha mente para experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. que não basta tirar apenas a abstinência. Não basta eu tomar um remédio e tirar a minha fome para emagrecer. Eu vou ter que mudar a minha mente. Não é isso, sim? Não tem também que mudar a mente? Precisa mudar a mente, precisa mudar os costumes, precisa mudar aonde você pisa, com quem você anda, precisa mudar, senão não vai adiantar. Agora, o que é comodismo? Comodismo não é você fazer que nem o Cláudio contou para mim que terça-feira ele fez, sentou no sofá, colocou a coberta lá e ficou naquele frio no sofá. Depois acendeu uma churrasqueira e ficou mandando foto e vídeo, fazendo vontade. Isso não é comodismo. Isso aí é um conforto de quem trabalhou, colheu e tá ali, desfrutando disso. E ele mandou a foto de uma churrasqueira pequenininha, que só tava ele, a Céia, o Fernando, e depois apareceu o Rodrigo, a esposa. Aí teve que acelerar um pouco, mas ficou com aquela pequenininha. E eu perguntei para ele hoje: qual que você vai acender hoje, a pequena ou a grande? Ele falou: hoje eu não vou acender nada, hoje eu vou ficar tranquilo, deixar para a Céia tomar conta. Isso não é comodismo, é um descanso num domingo, é um descanso, trabalhou. Isso não é comodismo, não significa estar no sofá assistindo televisão, ser acomodado. Pergunta-se para mim: é mesmo? Ser acomodado é ter um comportamento egoísta. Tá bom aqui para mim, só pensa nisso. Ser acomodado é ter um comportamento egoísta, estando satisfeito em tudo. Não é para parar no urso, não é para parar no leão, não é para se acomodar. Quer descansar, sim, beleza. Quer ter um momento ali de descanso, sem problema. Isso não é acomodação, a não ser que isso for todos os dias. Opa, aí tem alguma coisa errada. Mas não é apenas ficar ali inerte, sem fazer nada. Quantos maridos tem aqui, levanta a mão? Quantos maridos tá de vez em quando no sofá, sem fazer nada, nada, nada? Sua esposa pergunta: o que você está fazendo? Nada, nada, eu não estou fazendo nada. Já perguntou para você, Giovanni? Não significa ser acomodado fazer isso, mas pensar em si mesmo é acomodação. Pensar só no seu umbigo é acomodação. Agora, qual o caráter do comodista? Qual o caráter da pessoa acomodada? Dizendo mais uma vez, acomodado não é aquele desfrutando dos frutos ali do trabalho e descansando. Mary, depois você briga com ele. Você viu? Você não é acomodado, né, Jô? Você só está descansando, desfrutando do fruto do trabalho. Mas agora, qual o caráter do comodista? Pergunta aí, qual é? De quem quer evitar e assumir responsabilidades? De quem quer se afastar das dificuldades? O acomodado, ele foge das responsabilidades, ele evita assumi-las e se afasta das dificuldades. O acomodado, às vezes, não matou nem o leão e nem o urso, muito menos o gigante. Foge de tudo isso. Isso é ser uma pessoa acomodada. Não enfrentar os desafios, não enfrentar os ursos, não enfrentar os leões e nem os gigantes. Isso é uma pessoa acomodada. Não nós, maridos, como estamos lá de vez em quando no sofá. Já perguntaram para você, Fábio? O que está fazendo? Não Não quero arrumar discórdia, não. Hoje vão chegar em casa em paz, na sua casa, na minha casa, né? Tranquilo. Tá bom? Vou queimar o sofá. Aquele que se afasta das dificuldades, muitas das vezes está com medo. Muitas das vezes foge da dor. Porque dificuldades, assim como Davi mostrou lá, eu matei isso, matei aquilo, eu cresci, e o crescimento trouxe dor. No meio ali, você acha que ele não tomou uma patada do leão? Você acha que ele não tomou ali um arranhado do leão? Talvez uma mordida? Você acha que... doeu! Ser uma pessoa que não está inerte ali, ser uma pessoa ativa, vai crescer, mas o crescimento também traz dores. E a pessoa acomodada, muitas das vezes, tem medo de sentir dores. A situação, muitas das vezes, da nossa vida que enfrentamos no trabalho, enfrentamos no casamento, enfrentamos na igreja, enfrentamos, sabe lá onde? Lá na escola... ou até alguma situação mais simples, como no mercado, muitas das vezes, que você é mal atendido, como na padaria, que muitas das vezes você é mal atendido. Algumas situações te faz crescer. As pessoas que te atendem mal vai fazer você ter mais educação, porque você tem que respirar e tratar ela melhor ainda. Em janeiro, teve o grupo de pastores que ficaram aqui. Um dos pastores, um domingo, que era folga deles, saiu e foi para um shopping. Não, um restaurante. Depois foram para esse shopping. Mas no restaurante, ele falou que ele foi muito mal atendido pelo garçom. E ele, com toda a educação e tudo bem, amor, tudo bem. A esposa que já queria, né, falar alguma coisa. Ele, não, tudo bem, amor, tá tudo bem, fica tranquilo. E quando ele foi embora, ele chegou naquele garçom e falou assim: você pode dar o seu pix, por favor? E o garçom passou o pix pra ele e tal. Ele não me falou a oferta que ele fez pro cara. Isso era particular dele. Mas ele falou que ele se sentiu tão maior. Ele falou que ele cresceu ali. Porque uma pessoa estava tratando ele mal. Mesmo assim, ele fez o bem àquela pessoa. É o que nós temos que fazer como cristãos. O Jonas faz igual. Começar a tratar ele mal, então. Você já sabe meu pique, Jonas. Vou tratar você mal. É o que nós devemos de fazer. Até em situações assim, nós crescemos. Ele falou: Glauco, para mim foi tão difícil, porque o Espírito Santo falou: abençoa ele, ele está precisando. Aí ele falou assim: talvez ele não teve, sei lá, saiu de casa, não estava bem, ou está passando por dificuldades. Aí o Senhor falou comigo: abençoa a vida dele. E eu fui lá e esse pastor era um pastor classe média alta. Eu acredito que foi uma oferta generosa em nome de Jesus. Ele falou: vou fazer o pix, mas antes de eu fazer o pix, eu quero orar por você. E orou por ele. Falou das boas novas, pregou o evangelho. Aquele que se afasta das dificuldades está com medo, muitas das vezes, de sentir dor, a dor do crescimento. Se sente desconfortável com situações que exigem dele responsabilidade. Desconfortável por situações que trazem responsabilidade. Faz tal coisa para mim assim, ó, nesse horário assim, assim, assim. Se fugiu disso, saiba que é uma pessoa que está acomodada. Acomodada. Nossa, eu não vou falar, mas eu vi gente apontando o dedo agora, assim, dos dois lados ainda. Eu vi. Tem que colocar uma câmera aqui agora, né? Porque a gente pega esses memes. É, verdade. Meu Deus. Ser uma pessoa irresponsável é ser uma pessoa acomodada com a situação que está. Não quer ser responsável. Não quer ali fazer o que tem que fazer. Não quer fazer o que tem que ser feito. Isso é um gigante na nossa vida. Show das nossas vidas, comodismo. Sai das nossas vidas em nome de Jesus, ao começar pela minha. Não sei se você reparou hoje, amor, mas eu já tirei a areia do gato hoje. Muitas das vezes estou acomodado, estou no sofá lá, pá, pá, tudo bem, está estudando alguma coisa. Mas não, vou tirar a primeira areia do gato hoje. É da aleluia mesmo, porque eu falei, tem que sair do comodismo. E seja fiel nas pequenas coisas, porque grandes coisas estão para vir sobre as nossas vidas. E se nós não formos fiéis nas pequenas, se nós não nos conformarmos nas pequenas, como é que Deus vai colocar nós nas grandes coisas? Ser fiel na areia do gato é um sinal já que vai acontecer outras coisas. Vai ter mais responsabilidade que ela vai me dar, talvez. Mas é assim no mundo espiritual. Se você se conformar com o que você já tem, vai crescer como? Presta atenção nisso. Como disse Otton Rodrigues, é melhor o desconforto do que o crescimento, do que o comodismo da imaturidade. Vou repetir que não ficou muito legal. Pode fazer até um post lá depois, tá? Para colocar lá no Instagram da Cantareira. É melhor o desconforto do crescimento do que o comodismo da imaturidade. Seja desconfortado mesmo. Que Deus pegue e comece a deixar você desconfortável para você sair dessa inércia. Para quando vier um gigante, você lembrar: eu já matei urso, já matei leão. Deixa o gigante vir que eu vou derrubar ele também. Gigante simboliza problemas maiores. Em nome de Jesus. Então pode parar? Vamos mais. Verdade é que o que faz com que pessoas se apeguem ao comodismo? Por favor, não se sinta ofendido. É uma pessoa covarde de enfrentar mudanças. Uma pessoa que se apega ao comodismo é uma pessoa covarde que não quer enfrentar as mudanças necessárias para uma vida melhor. Porque o medo do insucesso acaba correndo atrás e arrancando os sonhos dele. O medo de não dar certo, muitas das vezes, é um gigante nas nossas vidas. É o comodismo. Não, não vou não, porque não vai dar certo. O grande objetivo da vida de um crente, de um filho de Deus, é ter propósitos. E você ter propósitos não vai deixar você acomodado. Você ter objetivo não vai deixar você ficar acomodado. O comodismo muitas das vezes nos traz o medo de perder e nos impede de ganhar. Ser uma pessoa acomodada, eu vou ter medo de perder algo, ou de não conquistar algo, ou, como eu disse aqui, do insucesso, mas também me impede de ganhar. Eu não sei se você já teve uma decisão assim. Ah, quer saber? Eu vou fazer. Porque se eu não fizer, depois eu vou ficar com dúvida, será que ia dar certo ou não? Eu já tive coisas assim, já fiz negócios assim, vou fazer esse negócio, se der certo, bem, porque eu não vou saber depois se não ia dar certo. Não foi todas as vezes que deu certo, mas eu não me acomodei e prossegui, coloquei um propósito. Então que nessa manhã você tenha um propósito, um objetivo de cumprir aquilo que Deus já mandou você cumprir, de fazer o que Deus já mandou você fazer. Os maiores inimigos do crescimento profissional, espiritual, é a falta de motivação. Falta de motivação. Eu vejo alguns status, pessoas que estão na academia, tal, motivadas, fazendo o que tem que fazer. Vou ver em breve novamente alguns que faz uns dias que eu não vejo. Incomodou? Mas vão voltar a ter esses projetos. Quando uma pessoa não sabe onde quer chegar e se contenta ficar acomodado. Pense agora onde você quer chegar na sua vida, querido. Profissional, espiritual, conjugal, no seu chamado. Pensa onde você quer chegar agora. Galco, eu quero chegar, quero fazer, quero estar lá. Isso é uma motivação para você sair do comodismo. Toda pessoa de atitude, de objetividade, de propósito, incomoda os acomodados. Toda pessoa que tem propósito, toda pessoa que tem objetivo, incomoda os acomodados e os simpatizantes do comodismo. Você já fez coisas que outras pessoas falam: ah, pra que isso? Ah, não precisa, 45 anos vai estudar pra quê? Já deu, já não precisa mais. Não, querido, precisa sim, não vamos ficar acomodados. Isso eu estou falando na área do estudo, mas na sua área profissional, tem que se aperfeiçoar, tem que se dedicar, e saiba que você vai incomodar os acomodados, mas deixa eles para lá. O que importa é que Deus já colocou algo em sua vida que você vai conquistar, porque você não vai estar acomodado. Amém ou não amém? Comece a culpar a si mesmo ao invés de adotar o comodismo de sempre achar que é tarde demais ou de que não vai dar certo, de que não tem mais jeito. Muitas das vezes o problema não está no outro, está em nós. Certas situações não mudam porque o problema não está no outro. O comodismo muitas das vezes nem está no outro, está em nós. Pare de culpar isso, pare de culpar as pessoas. O culpado somos nós mesmos. Quando a Bíblia diz: analise o homem a si mesmo, nunca está falando assim: olha lá, julga ele. Não, julga você. Não, você. Os acomodados são mestre de criar obstáculos. As pessoas acomodadas são mestres para criar obstáculos. Faz isso daqui, fala: ah, mas faz aquele, ah, mas vai por, ah, mas só inventa desculpinha. Não, querido, o que Deus já colocou no nosso coração, seja no familiar, nas finanças, no chamado, nós vamos cumprir em nome de Jesus. Uau. Nós não podemos definir a obra de Deus na nossa vida. A obra de Deus na minha vida, na sua vida, não é parar no leão, nem no urso, e muito menos parar no gigante. Nós não temos que definir isso. Deus quer muito mais. Muito mais. Não podemos parar a obra de Deus na nossa vida pelo comodismo, pela falta de fé. E muitas das vezes, o comodista perde a fé. Muitas das vezes, a pessoa que se acomoda perde a fé. Não acredita mais. Ah, já cheguei até aqui, tá bom. Perdeu a fé, querido. Aí é uma dor de cabeça que não consegue mais curar com uma oração. Não, querido. Deus quer nos entregar algo muito maior. Olha o conselho que Paulo dá a Timóteo, em 1 Timóteo 1,18. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já preferidas a seu respeito, para que você combata o bom combate. Olha só, versículo 19. Mantenha a fé e a boa consciência, que alguns rejeitam e por isso naufragam na fé. Quem é que rejeita isso? É o acomodado. Ô Timóteo, combata o bom combate. Não se acomode não. Vai para frente, vai para a guerra, vai para a luta. Não sei, vai no soco, vai na cambalhota, vai no tapa. Isso é só para te incentivar um pouco mais, não é para você fazer exatamente assim. Mantenha, 19, mantenha a fé e a boa consciência, que alguns rejeitam. Olha o que ele está falando, alguns querem ficar acomodado. Alguns querem viver nessa inércia. Alguns querem viver da mesma forma que estão hoje. Por isso naufragam na fé. Não acredita mais. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: eu não vou naufragar na fé. Olha que versículo maravilhoso, presta atenção nisso. 2 Crônicas 16, 9 diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente de coração. Vou repetir. 2 Crônicas 16, 9: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente de coração. Buscar a Deus de coração traz fortalecimento. É isso que está dizendo. Os olhos do Senhor estão por toda a terra. Então os olhos do Senhor estão aqui nessa manhã, procurando aqueles que se dedicam totalmente de coração. Ele está pronto para te fortalecer. É Ele que fortalece. É Ele que traz a força para você lidar com as situações, para derrubar os gigantes, para sair do comodismo. Repete comigo: eu não sou mais comodista. Não ficou legal? Eu não estou mais acomodado. Eu não estou mais acomodado. Gabi, você está dando risada, só porque... Ô, Gabi, você vai levar um boi, porque você me trouxe um pudim domingo passado e estava delicioso. Muito obrigado. Tudo bem que eu comi, eu acho que só metade, porque chegaram antes de mim. Eu acordei na segunda-feira, tinha alguém passado de madrugada. Mas levantou para comer pudim de madrugada? Acontece. Vamos ver se vocês adivinham quem foi. Não, a Lígia, ela deita, ela só levanta no outro dia. É muito difícil ela acordar. Muito difícil. Deitou só no outro dia. Mas passou lá de madrugada. Tava bom, né, filho? É? Ele não ficou acomodado na cama. Agora, preste atenção no que Deus vai ministrar no nosso coração mais ainda. Você conhece a história de Elias? Ele orou, ficou 3 anos e meio sem chover, foi lá com os profetas de Baal, fez fogo cair do céu, foi lá, matou um monte de profeta. Aí chegou uma notícia ruim: que Jezabel queria matá-lo. Jezabel queria acabar com a vida dele. Meu Deus do céu! Santo de Israel, Jonas. Santo de Israel. Esse homem chega para Deus e fala: chega, Deus, acabou. Não quero mais saber. Está na caverna. E Deus está perguntando: o que você está fazendo aí? Não, acabou. Chega, não quero mais. Primeiro que uma pessoa que quer morrer se esconde de alguém que quer matar, é meio difícil de entender. Já que quer morrer, então fica lá. Mas ele entrou dentro de uma caverna. E esse é o primeiro sintoma de uma pessoa que abandona o teu chamado quando você quer entrar dentro de uma caverna e não quer sair dela. Quando você quer entrar dentro de uma caverna da profissão, do estudo, do chamado, do casamento, do profissional. Entrou dentro da caverna, esse é o primeiro sintoma de uma pessoa que vai virar acomodada. Entenda uma coisa, Deus respeita essa vontade. Porque Ele respeitou Elias. Então tá bom, Elias. Não dá mais para você, mas vou te dar um aviso breve. Vai lá e unge Eliseu e mais dois reis. E depois você sabe que Elias vai lá e é levado por uma carruagem de fogo. Deus respeita, mas não é isso que Ele queria com Elias. Elias, tem ainda 7 mil que não se prostraram, Elias. É o que Deus está falando para mim e para você. Eu não sei qual caverna que você quer entrar, mas Deus está dizendo nessa manhã, ainda tem muitos que não se prostraram. Não entra nessa caverna. Capítulo 19 de 1 Reis, versículo 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz perguntou: o que você está fazendo aí, Elias? Deus não queria deixar ele entrar num comodismo. Talvez você entre num comodismo em relacionamentos. Talvez você entre numa caverna por causa de outros relacionamentos. E Deus está falando: o que você está fazendo aí, meu? Existe algo ainda melhor para você. Pessoas ainda não se prostraram. Ainda tem algo para a sua vida. O que você está fazendo aí? Versículo 14. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Quando Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aí? Não interessa o que as outras pessoas fizeram. Se eles se deixaram levar pelo mundo, se eles se desviaram, se eles não querem mais saber, fica tranquilo, Elias. Você não é o único, que ainda tem mais 7 mil que não se prostrou. Não entra nessa caverna, não fique aí. Versículo 15, o Senhor disse: volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto de Jamar. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Pulando para o versículo 19, Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava orando com 12 parelhas de boi e conduzindo a 12ª parelha. Elias alcançou ele e lançou a sua capa sobre ele. Nós olhando assim: nossa, que legal, lançou a capa, lançou a unção sobre ele. Mas você já parou para pensar que Elias fez isso porque desistiu? Elias fez porque não queria mais. Não, nós não podemos seguir o exemplo de Elias. Qual é a situação da sua vida que você não quer mais? Qual é a situação da sua vida que está aparecendo esse gigante? Eu quero dizer nessa manhã: não entra na caverna, não desista. Não desista. Versículo 20. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse: então eu irei contigo. E olha o que Elias falou para ele: vai e volta. Ele respondeu: vai e volta. Lembre do que eu fiz a você. Versículo 21. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e dar ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se auxiliar dele. Olha o que está acontecendo. Eliseu recebe a capa, recebe o chamado. Ele pega tudo o que ele tinha, que eram os bois. Era os equipamentos. Com os equipamentos ele faz uma fogueira, queima tudo, cozinha, dá a carne para todo mundo. Foi um grande churrasco aquele dia, hein? Giovanni fez uma cara assim, tipo, churrasco, eu acho que eu vou convidar o pastor. Eu acho que ele pensou nisso. Ó, fizeram pizza lá ontem, nem me chamaram. Eu vi. Ele e o Carlos só faz inveja. Só faz inveja com comida. Mas é que eu nunca vi o Giovanni colocar a mão na massa, não. Acho que ele banga, mas não coloca a mão na massa, não. É, hein, Carlos? Coloca? Só o Carlão, né? Eu vi a senhora também colocando lá umas calabresas. Eu não tenho que ser como Eliseu. Você não tem que ser como Eliseu. Elias, perdão. Temos que ser como Eliseu. Tá bom, agora eu recebi esse chamado, recebi essa instrução. Então vamos, vamos que vamos. Não vou ficar acomodado. Não vou ficar nem pensando que eu vou perder aqui. Não vou ficar nem pensando que meus bois vão ficar aqui, não. Já vou distribuir para todo mundo e acabou. Isso me lembrou quando Deus me chamou. Talvez eu já contei aqui. Mas vocês sabem, eu vendia churrasco. Quando Deus falou comigo que queria eu dentro da casa de recuperação, eu estava com a Kombi com mais de 200 espetinhos para ir trabalhar na Barra Funda. O que, que eu fiz? Eu voltei para a casa de recuperação e fizemos churrasco lá. Eu matei o meu boi lá. E fizemos churrasco lá e comemos, acabou. Comecei o meu chamado. O que, que você quer dizer com isso, Glauco? Eu não me acomodei. Não pensei na dor do crescimento. Não pense na dor do crescimento. Nem imagine ela. Porque se imaginar, é capaz que você não vá. Vai continuar acomodado. Um pouco mais para frente, 2 Reis capítulo 2, versículo 5, diz assim: em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar aos céus o seu mestre, separando ele de você? Chegaram: você sabe que Deus vai levar hoje Elias, né? Como esse povo sabia, né? As bocas que nós derrubamos a semana passada, né, Fernanda? As bocas da fofoca que caiu em nome de Jesus. Você sabe, não sabe, Elias? Respondeu Eliseu: sim, eu sei. Mas nem falei nisso. Já repreendeu a fofoca ali. Versículo 6. Em seguida Eliseu disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e pela tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. Versículo 7. 50 discípulos dos profetas acompanharam e ficaram olhando à distância, cuidando da vida deles, olhando o que ia acontecer. Quando Elias e o Eliseu pararam à margem do Rio Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu na água, e as águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Presta atenção aqui em algo. Elias já tinha se entregado ao Senhor, já tinha entregado o chamado, mas a unção estava sobre ele. Cuidado, que muitas das vezes você pode estar achando, só porque a unção está sobre você, você está tudo bem. Não. Você já desistiu faz tempo. Elias já tinha desistido. Elias já tinha deixado o chamado. Não quero mais. Vem me buscar, Senhor. Já era. Mas pode estar acontecendo algo ainda através da sua vida. Mas por favor, nessa manhã, entenda que existe alguns que ainda não se entregaram, não se prostraram. Existe um povo que está com você, que está pronto para atravessar o mar assim, em terra seca. Versículo 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Você está aí, pastora, com 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. É, segunda reis. Vê na sua versão, por favor, faz de mim principal guerreiro. Aí fala, me dá o dobro do teu da tua unção, alguma coisa assim. Segunda reis 5:9. Oi? Primeiro? Não, eu tô em tô em segunda reis, capítulo 2, versículo 9. Vê se essa versão fala alguma coisa do tipo. Faz de peço que unção dobrada, essa versão aí. Faz de mim o principal herdeiro do teu espírito. Aquela versão está, me faz receber unção dobrada. Porque Eliseu olhando Elias, o homem fez fogo descer do céu. O homem matou não sei quantos profetas lá. Mandou parar de chover, parou. Mandou chover, choveu. Lembra aquela música que a gente canta lá? Vejo uma pequena nuvem. Era Elias profetizando lá que ia chover de novo. O homem fez tudo isso. E com a unção que ele tem, ele não aguentou. Então me dá dobrado do teu espírito. Eliseu foi muito esperto em pedir, me dá unção dobrada. E é o que eu quero pedir para nós nessa manhã. Aquilo que a gente já recebeu, vim dobrado. Porque senão, infelizmente, nós vamos entrar na caverna. E não é o que Deus quer. Por isso ele quer nessa manhã nos dar sim uma unção dobrada para que nós venhamos a prosseguir e a obter aquilo que ele tem para as nossas vidas. Versículo 10, disse Elias: seu pedido é meio difícil, hein? Se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Fica aqui, então, fica olhando para mim. Se você me ver quando eu subir, então você vai ter. Versículo 11: de repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos, um fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Entra nessa história, por favor. Estão conversando. Vem um carro de fogo e separa os dois com cavalos. Só que ele não sobe na carruagem. Ele sobe num redemoinho, porque veio tão forte que fez um redemoinho ali. Ele subiu pelo redemoinho. Ele não subiu pela carruagem. E que morte é essa, querido? E que morte é essa? Sem sentir nenhuma dor. Cuidado, cuidado. Se você quiser enterrar os teus sonhos, quiser entrar na caverna com o teu chamado, pode ser que você nem sinta mais dor. Nem na morte. Mas não é o que Deus quer. Você tem que crescer. O crescimento traz dores. Não fuja das dores. Uma pessoa acomodada é uma pessoa egoísta. Só pensa nela. Foge das responsabilidades, porque traz dores. Mais alto. Você está regulando voz hoje? Será que só está o Jonas aqui? Versículo 12. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Depois, versículo 13, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para as margens de Jordão. Então bateu na água aquele manto e fez uma pergunta: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido na água, ele se dividiu e ele atravessou. A unção já estava sobre Eliseu. Se a unção for sobre a vida dele, se a unção de um cara que desistiu foi sobre ele, eu não quero que a minha unção vá sobre alguém. Eu não quero desistir para a unção ir sobre alguém. Como assim, Glauco? Porque se eu desistir, Deus pode levantar alguém na Cracolândia e colocar como pastor aqui. Mas assim, tão rápido, claro que vai passar por processos, mas é para você entender, Deus vai escolher quem Ele quer, independente do que eu decidir, independente do que você decidir, pessoas vão ser levantadas no seu lugar. Isso é bom? Não, não é. Bom para Eliseu, que recebeu toda essa unção. Nesse momento, versículo 15, quando os discípulos e os profetas vindo de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa agora sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e prostraram-se diante deles. Versículo 16: olha, nós temos servos, temos 50 homens fortes, deixe-nos sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor tenha deixado ele em algum lugar, em algum monte, em algum vale. Respondeu Eliseu: não manda ninguém. O que eles queriam fazer? Oh, Eliseu, nós temos homens fortes, deixa a gente procurar Elias, deixa a gente procurar aí onde ele está. Talvez ele caiu da carruagem, caiu do redemoinho e está parado em algum lugar. Eliseu fala: não vai, fica tranquilo, não vai. Eliseu já tinha a convicção, para ele já acabou, agora é comigo. Talvez alguém não quis o lugar que você está pronto para assumir hoje, agora é com você, querido. A unção está sobre você, porque se você está aqui, eu quero acreditar que alguém desistiu, mas você está aqui, e é sobre você que nós estamos falando, é sobre essa unção que alguns rejeitaram, está sobre você, independente do modo de vida que você está hoje. Se você crê nisso, se você buscar por isso, saiba que você vai receber essa unção. Versículo 17: mas eles insistiram tanto, até constranger ele, e consentiu: pode mandar os homens. Obrigado, Bess. Pode mandar. É uma bênção, amor. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí pela vida da minha esposa? Ela quer a unção. Está mandando embora. Passando isso na internet, amor. Tá sendo gravado. Tá lá. Tá vendo? Desculpa, irmãos, mas muito obrigado, amor. Precisava disso. Eles insistiram até que eles foram. Pode ir, então, manda os homens. Então mandaram 50 homens que procuraram eles. Elias. Procuraram por Elias por 3 dias, mas não encontraram. E versículo 18, Eliseu fala: não disse a vocês que não fossem? Não adianta ficar procurando por alguém que já foi. Não adianta ficar procurando por uma unção que já foi. Tem unção nova. Eliseu estava dizendo assim: não adianta procurar por eles, porque agora sou eu, com toda a humildade. Porque ele não quis dizer isso com todas as palavras. Mas não adianta procurar. Ele sabia: a responsabilidade agora é minha. Agora a unção está comigo. Então pronto. Agora a unção está com você. E para finalizar esse momento. Nossa. Finalizar bem rápido. Muitos homens da Bíblia saíram do comodismo e conquistaram muitas coisas. Sim ou não? Gideão foi um deles. Não se conformou. Neemias foi outro. Não se conformou. Foi usado por Deus. Mas eu quero falar de Josué, que enfrentou e conquistou o reinado de 31 reis. Josué conquistou o reinado de 31 reis. Sabe com quantos anos Josué assumiu o chamado dele quando Moisés também desistiu? 45 anos. Perdão. 45 anos foi quando ele foi de espia. 45 anos foi quando ele foi de espia, que voltou ele dando relatório. Ele e Caleb, 45 anos ele tinha. Ele tinha quando ele assume aqui. Quando Moisés sai, ele assume 85 anos. Uau! Ele assume com 85 anos o chamado. Tem alguém aqui com mais de 70? Uau, tem um. Mas ele tinha 85, doutor. Fica tranquilo, você está novo ainda. Está novo. Presta atenção em algo. Se quiser vir, pode vir. Já estão me olhando com essa cara de unção. Aleluia. Glória a Deus. Agora, presta atenção que Deus fala para Josué no capítulo 13, versículo 1 de Josué. Sendo Josué já velho de idade bastante avançada, o Senhor disse: você já está velho, né, Josué? O que você pensa quando Deus chega para Josué, ou chega para mim, ou para você, e fala assim: você já está velho, né? Já deu para você, né? Olha o que Deus fala para Josué: você está velho, né? Mas ainda há muita terra para se conquistar. Deus não está pouco preocupado com a sua idade, querido. Deus está pouco preocupado com a tua condição. Ah, está fazendo isso, né? Fica tranquilo, tem terra para conquistar. Ah, está passando por isso, por esse gigante, por esse urso, por esse leão. Fica tranquilo, que tem mais gigante para conquistar. Tem mais gigante para derrubar. É o que ele está fazendo. Josué, você está velho, né? Mas ainda há muita terra para conquistar. Fica de pé no seu lugar, por favor. É a palavra de Deus para mim e para a sua vida hoje. Sai do comodismo. Porque há muita terra ainda para conquistar. Muitas pessoas para ser alcançadas através da sua vida. Muita obra para ser feita através de você. Há terra para conquistar. Há gigantes para derrubar. Chora, abadarás. Há ainda libertação para acontecer. Há ainda cura para acontecer. Há ainda reconciliação para acontecer. Há ainda unção para ser derramada. E eu creio nisso. Senhor, no nome de Jesus, nessa manhã nós estamos aqui, Senhor, como Eliseu. Porque nós sabemos que muitos Elias, Pai, desistiram. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos continuar, Senhor. Senhor, que os gigantes da nossa vida, Pai, caiam por terra nessa manhã. E esse gigante do comodismo caia por terra. Eu declaro sobre nós nessa manhã uma unção dobrada do Senhor. Que venha a tua unção sobre nós nessa manhã. Que venha a tua unção assim como Eliseu. Traz, Pai, a unção. Porque nós temos que conquistar outras terras. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos adorar.